ICBN, Imposto de Renda 2016.
E hoje é dia de tirar dúvidas com relação à declaração do Imposto de Renda. Nós vamos conversar com o professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Carlos Lemos. Aliás, só lembrando, né, você pode mandar também as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Professor Luiz Carlos Lemos, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a você e aos ouvintes da CBN, tudo bem?
Professor, a gente recebe algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Uma dessas dúvidas veio através do Claudinei. Ele diz o seguinte: recebo no meu holerite um abono de ajuda para a escola dos meus filhos. Ele entra no meu holerite e desconta impostos em cima disso tudo. Preciso separar o que paguei com os bônus que recebi?
Bom, em primeiro lugar, o contribuinte precisa entender que o documento que vai dar base para lançamento na declaração de imposto de renda é o informe de rendimentos que a empresa vai lhe entregar ao final do mês de fevereiro. Portanto, os holerites não são documentos hábeis para que nós possamos fazer esse lançamento. Em segundo lugar, nem existe campo para fazer essa separação de valores. Então, é importante que o contribuinte tenha bem claro isso. É o informe de rendimentos que vai servir de base para que ele possa, de fato, elaborar a declaração. Nesse caso específico, ele vai lançar no informe na declaração os valores que constam como isentos ou não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva e aqueles que estão como tributáveis. Muito provavelmente, esse valor deve estar no campo de valores tributáveis lá no informe, uma vez que ele está declarando aqui que sobre o valor desse bônus é cobrado um imposto. Então, sim, provavelmente, ele deve estar no campo de tributáveis lá no informe de rendimentos. E aí, obviamente, ele vai lançar depois, no campo específico para os dependentes, os gastos que ele, de fato, teve com a educação dos filhos, limitando-se sempre, né, àquilo que a Receita estabeleceu como limite, que é o valor de R$ 3.561,50 por dependente.
Ah, então existe esse limite.
Sim, ele pode até ter gasto mais. Vamos imaginar que ele gastou R$ 5.500. Ele vai declarar que gastou R$ 5.500. No entanto, ele vai colocar lá num campo que tem logo à frente qual é a parcela não dedutível. Ou seja, okay, é a diferença entre os R$ 5.500 que ele gastou e os R$ 3.561,50, que é o limite que a Receita estabelece para os contribuintes.
Perfeito. Uma outra dúvida, professor, veio do Cícero, lá de Sumaré. Ele diz o seguinte: trabalhei 8 anos na mesma empresa, mas em agosto passado fui mandado embora e estou desempregado. Como tenho que fazer a declaração da minha rescisão e o valor de seguro-desemprego que recebi?
De certa forma, tem um pouco de semelhança com a questão anterior. Por quê? Porque estes valores da rescisão, de alguma forma, também serão informados através do documento intitulado Informe de Rendimentos que a empresa entrega ao contribuinte ao final do mês de fevereiro. No caso das verbas rescisórias, algumas delas são tratadas como rendimento isento e não tributável e tem campo próprio para lançamento. É o caso, por exemplo, do Fundo de Garantia. Ele tem um campo específico lá onde você fará o lançamento desse valor. Também se aplica essa regra no caso do seguro-desemprego, né? Ele também é tratado como rendimento isento e não tributável. E aí, obviamente, vai perguntar lá nesse campo, tanto do seguro-desemprego como do fundo de garantia, qual é a fonte pagadora. No caso do fundo de garantia, é a Caixa Econômica Federal. No caso do seguro-desemprego, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Então, ele fará os lançamentos em campos específicos. Mas lembrando e reforçando que esses valores virão destacados no seu informe de rendimentos.
Tá, nós estamos tirando as dúvidas com o professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Luiz Carlos Lemos. Professor, vocês fazem o atendimento, né, lá na Mackenzie. O que que surge mais de dúvidas lá das pessoas nesse momento aí para declarar o imposto de renda?
Surgem diversas dúvidas, mas uma que nos chamou a atenção recentemente foi a seguinte. Um dos contribuintes que esteve conosco perguntou se havia uma idade mínima ou uma idade máxima para fazer a declaração. Então, é importante que os contribuintes saibam que não existe esse limite de idade, seja mínimo ou seja máximo para fazer a declaração. O critério para o contribuinte saber se ele deve ou não fazer a declaração está baseado na obrigatoriedade, que é o quê? Rendimento acima de R$ 28.123,91, ou bens e direitos acima de R$ 300.000, ou ainda a alienação de algum bem ou direito que tenha gerado ganho de capital. Esses critérios, sim, independentemente da idade do contribuinte, o levarão à obrigatoriedade da declaração. Então, isso mesmo para pessoas com idade inferior a 18, que se enquadrem nessas situações, elas deverão fazer a declaração, pois não há esse limite de isenção para a declaração. Na semana passada, por exemplo, nós atendemos uma pessoa, né, com idade de 92 anos lá no plantão na Universidade Mackenzie, e essa pessoa, mesmo com 92 anos, se enquadrava nos critérios de obrigatoriedade. E nós, então, elaboramos e entregamos a sua declaração.
Tá. Vocês recebem a população para fazer o atendimento lá, professor, na universidade?
Sim. A universidade abre as suas portas, abriu até o último sábado durante 3 sábados, das 9 da manhã às 3 da tarde. Agora, neste sábado, a universidade não estará aberta em função do feriado, então não haverá esse atendimento. Na semana que vem, que é a última semana, nós faremos o atendimento de segunda a quinta-feira, no horário das 2 às 5 da tarde, lá no campus da universidade. Quem são as pessoas que nós atendemos? Nós atendemos para esclarecimento de dúvidas, preenchimento e entrega da declaração, todas as pessoas cuja declaração se enquadre no formato de simplificada. Tá. Já as pessoas cuja declaração seja completa, nós damos o plantão no sentido de esclarecer dúvidas. Aí nós não fazemos o preenchimento e nem mesmo a entrega, mas nós esclarecemos as dúvidas do contribuinte. Tá.
Perfeito. Chegou aqui para a gente, professor, no final 0788, ela mandou a seguinte questão aqui, que acho que deve ser recorrente também. Sou funcionária pública e também contribuo no INSS como contribuinte individual. Como que eu lanço esse gasto com a Previdência?
Bom, eu estou imaginando que ela deve fazer a contribuição através do famoso carnê de contribuição ao INSS, né? Pelo que está se perguntando.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
Ela vai lançar isso lá nas despesas com Previdência. Há um campo lá na declaração para isso, ela deve informar lá, até porque o INSS é a Previdência oficial no caso brasileiro. Então, ela vai informar lá esse valor.
Excelente. Professor do curso e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Carlos Lemos. Obrigado, professor.
Eu é que agradeço a você e aos ouvintes da CBN.
Só lembrando, quem tiver dúvidas, nós vamos encaminhar ao professor. Mande aqui para a gente através do WhatsApp da CBN Campinas, que é o 991-86-9070.